Boa tarde novamente. Vamos prosseguir então a nossa reunião. Quanto às informações no ponto 1.
Há um voto.
Mas qual voto e qual texto e qual?
Mas eu tenho muitas dúvidas acerca de todo este processo e se me pudessem esclarecer eu gostaria.
José Duarte?
Como é que, quer dizer, se os votos são, há um voto que entra na comissão, há um segundo ou terceiro voto que entra na comissão, o processo de construção de um texto conjunto ou de fusão é feito na comissão, como é que nós agora estamos a decidir isso? Eu não consigo entender. Pronto, eu não estou a pôr em causa que esteja errado. Pode ser que esteja muito certo. Eu gostava é de que me explicassem como é que... estamos a falar da Comissão de Cultura e Comunicação. Há um voto que entra. Há um segundo voto, por os vistos, que também entra. Quente terceiro, quente quarto, que seja o que for. Se há um processo de apreciação dos votos, e é de acordo com esse processo de apreciação dos votos que depois se consensualiza e tem sido uma boa prática nesta comissão um texto de fusão. Por isso eu não consigo entender como é que, não tendo vindo a esta comissão, já há um texto de fusão. Por isso eu gostava que me explicassem qual foi o caminho que percorreu este processo para ver se é que é assim que está a ser dito um texto de fusão que não chegou a esta comissão. Pronto, muito obrigada.
Obrigada eu, Sra. Deputada Rosário Gamboa, para dizer que eu concordo inteiramente e subscrevo aquilo que disse. Acho que antes de haver um texto de fusão temos que conhecer os votos individualmente e depois é da responsabilidade da Comissão efetuar o texto de fusão. Desconheço quais foram os outros procedimentos que decorreram porque este projeto, ao que eu entendi do Bloco de Esquerda, o projeto, projeto 314 deu entrada enquanto decorria esta reunião da Comissão. Passo então a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço, que gostaria... Então, sim, Sra. Deputada Joana Mortágua, pode falar.
Obrigada, Sra. Presidente. Eu acho que estamos aqui a criar alguma confusão desnecessária. Há uma preocupação dos grupos parlamentares proponentes de que o voto de pesar do José Duarte seja votado ainda no próximo plenário. Essa é a preocupação. E para que isso fosse possível, houve uma iniciativa ao nível dos chefes de gabinete dos três grupos parlamentares para encontrar um texto que pudesse ser um texto consensualizado entre os três proponentes, que fosse então esse texto discutido e votado aqui. Se não há comunicação dentro do grupo parlamentar do Partido Socialista para promover esse entendimento, isso é outra matéria. Dentro do grupo parlamentar do PCP eu sei que há, tanto que a deputada Paula Santos não levantou nenhuma questão. Da minha parte também recebi essa orientação por parte do meu grupo parlamentar. O que eu pedi foi que se esclarecesse junto da comissão qual é que era o texto que tinha sido consensualizado ao nível das três direções do grupo. E mais do que isto, não posso esclarecer.
Obrigada, Sra. Deputada. Não sei se o Sr. Deputado Alexandre Poço quer intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O PSD subscreve as considerações feitas pelo Sr. Deputado Rosário Gamboa, percebendo naturalmente a celeridade e o objetivo que aqui há pouco a deputada Joana Mortágua referiu. Eu penso que ainda vai a tempo de poder ser seguir os trâmites normais, respeitando também a Comissão Parlamentar.
Pode sim, Sra. Deputada.
Muito obrigada. É óbvio que, da nossa parte, que estamos completamente de acordo com o objetivo que acabou de ser enunciado, é meritório e não iremos obstaculizar nada nesse sentido. Em relação ao processo, de facto, deve ter havido algum lapso de comunicação e vou tentar esclarecer qual foi, seja como for. Da nossa parte, não iremos levantar, repito, nenhum obstáculo a que exista um texto de fusão. Nunca foi obstáculo nesta comissão. E segundo, que é o mais importante, que ele entre oportunamente.
Obrigada, Sra. Deputada Rosário Gamboa. Sendo nesse sentido, não havendo conhecimento do texto de fusão, eu iria propor, embora não esteja aqui o Presidente da Comissão, o que é que os diferentes grupos parlamentares consideram de se amanhã efetuar uma reunião para discutir este ponto. É isso mesmo, é para as pessoas terem conhecimento do texto de fusão, que neste momento ninguém tem conhecimento. Pronto, então relativamente a este ponto, e havendo já um texto de fusão, proponho aos diferentes grupos parlamentares se querem apresentar individualmente o seu projeto de voto ou se amanhã na reunião discutem apenas o texto de fusão. Muito bem, então este ponto, a apreciação conjunta do projeto de voto número 19, 15ª, 1ª do PCP, de pesar pelo falecimento de José Duarte, o projeto de voto número 314, 15ª, 1ª do Bloco Esquerda, de pesar pelo falecimento de José Duarte, e o projeto de voto número 310 do Partido Socialista, será discutido amanhã e será amanhã também apresentado o texto de fusão, o qual será votado. Durante o dia de hoje será enviado pelos serviços a hora da reunião que se efetuará amanhã para a discussão deste ponto. Estão todos os grupos parlamentares de acordo? Tem que se perguntar. Diga, Sra. Deputada Carla Madureira.
Obrigada. Eu peço desculpa, realmente estamos aqui a abrir também um precedente, porque nem conhecemos o projeto do Bloco de Esquerda. E, portanto, estamos a marcar uma reunião para amanhã, já com as nossas agendas tão difíceis para votar. Nós percebemos a urgência da votação deste texto comum. Agora, não parece que este seja um bom procedimento e fazermos as coisas desta forma, das próximas vezes. Estamos aqui a abrir um procedimento que não me parece correto, iremos aceitar aquilo que a maioria assim o entender, mas queremos aqui deixar de facto esta ideia de que não concordamos com esta metodologia que estamos aqui hoje a implementar neste ponto da ordem de trabalhos.
Pergunto então aos grupos parlamentares como é que querem fazer relativamente a este ponto. Diga, Sr. Deputado Joana Mortágua.
Sr. Presidente, não sendo um procedimento muito católico, passo a expressão, apesar de tudo, trata-se de um voto pesar, não é? Portanto, não estamos aqui a discutir matéria, ainda por cima, um voto pesar relativamente a uma personalidade bastante consensual. E, portanto, também tendo em conta essa matéria de conteúdo e não tanto a questão formal, eu própria, que não conheço o texto de fusão, apelava a alguma compreensão neste sentido. Agora, se for entendimento da maioria que não é possível, também assim será. Nós fizemos de facto um esforço até à última da hora para tentar que a coisa não ficasse presa e adiada a sua votação, mas se for esse o entendimento, não sei se entretanto a Comissão recebeu o texto ou não, mas imagino que ainda não.
Sr. Presidente, back to the basics. Julguemos com o que temos. O que temos hoje são dois partidos que, entretanto, apresentaram os seus votos em devido tempo, apresentaram os seus votos de pesar. E hoje deveríamos cá chegar, ler os votos de pesar, não votar, porque seria votado um texto de fusão, mas seriam apresentados. Portanto, aproveitando este momento, e o PS vai apresentar o seu voto de pesar, não sei se o PCP está disponível para fazer ou não, mas nós apresentaremos... e, entretanto, se o Sr. Presidente, reconhecendo a urgência, reconhecendo o consenso que a figura nos merece, Mas dito isto, este procedimento de facto foi estranho. Pronto, foi estranho, não se percebe, no menos no nosso caso, foi estranho para nós, costumamos ter o tempo também para fazer este debate. Da nossa parte estamos motivados para fazer este debate relativamente ao voto de pesar e, portanto, vamos voltar ao Back to the Basics. Amanhã logo veremos com o Presidente o que é que ficará então inscrito nessa urgência. Muito obrigada.
Pergunto se a maioria dos diferentes grupos parlamentares aqui presentes concordam com esta posição. Eu penso que é uma atitude certa e assertiva. Pergunto se alguém se opõe à proposta apresentada pela Sra. Deputada Carla.
Sim. O PS não se opõe agora. O Bloco de Esquerda terá que propor, dizemos nós, que seja incluído o seu projeto de voto agora na Ordem de Trabalhos para ser discutido, porque ele não está aqui na Ordem de Trabalhos, nós não o conhecemos. Portanto, acho que primeiro devemos de votar a inclusão do voto do Bloco de Esquerda na Ordem de Trabalhos. E o PCP também não está cá para discutir o seu projeto.
Eu logo no início perguntei, e pelo que eu entendi, a Sra. Deputada Joana Mortágua tinha dito que amanhã se efetuaria a discussão. Ela agora não está aqui e, portanto, eu acho que a atitude mais assertiva foi apresentada pela Sra. Deputada Carla Sousa. Apresenta-se os votos que já deram entrada em ordem e no tempo adequado e amanhã logo se verá o que é que se efetua. Se entretanto chegar, já chegou? Eu estou a dizer que hoje apresenta-se o voto do Partido Socialista. Eles têm, deu entrada e, portanto... Está. O do Partido Socialista está. O do Bloco não é discutido. Apresenta-se apenas o voto do Partido Socialista. Não se encontrando aqui o Partido Comunista, portanto, só será o voto do Partido Socialista. Então, passo a palavra à Sra. Deputada Maria João para a apresentação deste voto.
Ora... Boa tarde mais uma vez. Eu penso que, e permitam-me começar com algum improviso, mas o José Duarte gostaria disso, onde quer que ele esteja, todo este momento de autêntico improviso também faz jus ao próprio, portanto, José Duarte. Não é? O jazz também é isto e, portanto, nós estamos aqui para fazer um voto de pesar pelo homem, foi um dos maiores, se não o maior, divulgador do jazz em Portugal e todos nós nos lembramos do swing dele, um, dois, três, quatro, cinco minutos de jazz. Foi de facto durante muito tempo, até à sua morte, o mais antigo programa da rádio, recebeu também o prémio para melhor programa da rádio e fez entrar nas nossas casas aquela que José Duarte tanto considerava ser a mais bela arte do século XX. Desde muito jovem que ele, de facto, descobriu esta sua paixão, que, aliás, esta paixão que era tida como subversiva, como uma música mal vista pela, tanto, ditadura do Estado Novo, mas desde muito jovem, como eu disse, na universidade, que ele funda um clube tanto de jazz e um programa de jazz. E depois, ao longo da sua vida, teve vários programas icónicos na rádio. Todos nós nos lembramos do Pão com Manteiga, da Menina Dança, À Volta da Meia-Noite, Jazz com Brancas, na televisão também, as outras músicas, o jazz a preto e branco. Na imprensa teve vários textos de crítica, portanto, musical. Fundou e dirigiu uma revista, portanto, trimensal e bilingue, O Papel do Jazz. Foi responsável pelo primeiro LP de jazz gravado ao vivo no nosso país com músicos estrangeiros e escreveu vários livros e no fim da vida ainda tanto lecionou uma cadeira de jazz na Universidade de Aveiro a quem doou o seu espólio. Foi reconhecido com a medalha de mérito da tanto cultura, com a grande cruz oficial da Ordem de Mérito, mas permitam-me que aquilo que é mais importante aqui é mesmo falar de jazz. Para aqueles, como é o meu caso, cujo coração bate ao som da Blue Note. José Duarte ensinou-nos que o jazz respira liberdade através do improviso constante. Que o jazz contém em si inúmeras fusões culturais e possibilidades criativas. José Duarte fez de homens como Miles Davis, Coltrane, Chet Baker, Nina Simone, Duke Ellington, Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Charlie Parker e tantos outros companheiros de toda uma vida. E por isso eu, portanto, gostaria de acabar este voto de pesar lembrando o nome com que ele queria ser lembrado, Jazé, porque neste nome está o símbolo de um amor incondicional pelo jazz que partilhou com os portugueses durante uma vida inteira e, portanto, acho que a Assembleia da República lhe deve prestar uma homenagem e enviar as condolências à sua família e amigos. Obrigada.
Obrigada, senhora deputada Maria João, pelas bonitas palavras aqui preferidas e pelo bonito texto relativamente ao José Duarte.
Para acabar isto.
Pergunto se mais algum grupo parlamentar quer fazer alguma intervenção relativamente a este ponto. Está inscrito o senhor deputado Alexandre Poço.
Senhora deputada, sobre este ponto, naturalmente que o grupo parlamentar do PSD se associa às palavras aqui ditas pelo senhor deputado Maria João Castro. Mas também, recorrendo à terminologia há pouco utilizada pela senhora deputada Joana Mortaga, não parece muito católico que, estando a discutir o ponto de informações, de repente passamos para o ponto 4. O PSD tem coisas a dizer no ponto das informações.
Este ponto foi solicitado que se antecipasse porque a senhora deputada não poderia estar aqui presente e foi por isso que este ponto passou à frente, mas foi aqui mencionado. Senhor deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado, senhora deputada. Dizer que, logicamente, acompanho o voto. Tive o privilégio de conviver com o José Duarte. Cresci a ouvir o 1, 2, 3, 4, 5 minutos de jazz. E, sem dúvida nenhuma, o meu voto é a favor. Muito obrigado.
A seguir, a palavra à senhora deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada. Pronto, ultrapassando esta pequena confusão, lembrar o José Duarte, que morreu aos 84 anos, pelo que ele foi, pelo que ele era. O nosso voto diz: não há 5 minutos que possam descrever a alma e a ação de um homem assim. Quanto ao mais, está tudo dito, todos o conhecemos e todas. Tinha o programa de rádio mais antigo da rádio portuguesa, foi o maior divulgador de jazz da cultura portuguesa, foi um antifascista, um subversivo e, portanto, um improvisador também. E o grande descobridor, não só divulgador, mas descobridor também do jazz em Portugal. E, portanto, estou certa que caminharemos para um bom entendimento sobre o seu voto de pesar.
Relativamente a este ponto, então, prosseguimos a nossa reunião. Então, vamos agora para a ordem natural da reunião. Ponto 1, informações. Relativamente ao ponto 1.1, proposta de lei número 62/15ª, estabelece o regime jurídico das sociedades desportivas. Portanto, aqui as informações que temos colocadas são as seguintes. Terminou na passada sexta-feira o prazo dado às entidades para o envio de contributos. Foram recebidos os contributos das seguintes entidades: a ANP, do Sport Lisboa e Benfica, Liga Portugal, IPDJ, Comitê Olímpico de Portugal, Comissão de Atletas Olímpico, CMVM, Associação Portuguesa de Direito Desportivo. Proposta de entidades a ouvir em audição, entregue até amanhã, dia 5 de abril. Pergunto relativamente a este ponto se alguém quer fazer alguma consideração.
O Grupo Parlamentar do PSD requer que o prazo seja alargado até ao final desta semana, não ser só até amanhã. Desta PPL 62/15. Acho que deve ser da nossa parte, entendemos que devemos, até porque ainda estamos a ler os contributos, devemos ter até ao final desta semana. Naturalmente, estamos sujeitos à democracia. Se o entendimento da maioria for outro, aceitaremos, mas propomos que seja até ao fim desta semana.
Obrigada, Sr. Deputado Alexandre Poço. Pergunto aos diferentes grupos parlamentares que aqui se encontram se alguém se opõe a esta proposta por parte do grupo parlamentar do PSD, que se possa prolongar o prazo. Além do Partido Socialista que quer intervir? Não se opõe? Sim, senhor deputado Jorge Galveias? Também não? Pronto, então penso que, havendo concordância, havendo maioria democrática, o prazo será, então, proposto o que vocês consideraram. Vamos então prosseguir a nossa ordem de dias. Agradecia que fizéssemos silêncio, que ainda não terminou a reunião. Prosseguindo a reunião, vamos então agora para o ponto número 2, apreciação e votação da ata.
Senhora Presidente, peço desculpa por interromper. O PSD tem um ponto que queremos falar sobre a PPL 44. É 44, não é? É. Mas queremos falar.
Mas se calhar nos outros assuntos.
Não, também não existem outros assuntos.
Portanto. Existe outros assuntos, então existe.
Pronto, queremos falar sobre os prazos da PPL 44.
Então pode ser no final, já falta mais um ponto. O ponto número 2, apreciação e votação da ata da reunião de 29 de março de 2023. Vamos propor então a votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Relativamente aos outros pontos, já foram discutidos e já há unanimidade. Vamos então para o último ponto, que é o ponto 5, outros assuntos. E então passo a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Poço.
Então, muito obrigado, Sra. Presidente. Também está aqui o Sr. Coordenador do Trabalho. Que saúde.
Agradecia que se reunissem as condições para se poder prosseguir à reunião.
Não é fácil. O Grupo Parlamentar do PSD vem requerer aqui em sede de comissão que possamos ter um maior prazo para os vários trâmites relativamente a esta proposta de lei da violência no desporto. O prazo que foi solicitado de 7 dias, no nosso entendimento é curto. Registamos, por exemplo, que ainda há uma série de entidades que ainda não enviaram contributo escrito. Segundo as informações que temos, apenas algumas entidades enviaram contributo escrito. Não somos indiferentes, por exemplo, àquilo que a COP refere, em que a COP refere, e passo a citar: não pode o COP deixar de referir que, na situação e a preço, tal como sucedeu na fase processual anterior, o período de pronúncia que foi facultado para a emissão do seu parecer não foi proporcional à dignidade e à importância do tema sob análise, bem como à exigência da proposta propriamente dita, que entre as alterações e aditamentos contempla a mudança de várias dezenas de artigos, o que em nada favorece a riqueza, a profundidade e o necessário tempo de reflexão que uma matéria como esta merece. Ou seja, o PSD entende que devíamos ter um prazo maior e naturalmente que vimos aqui tentar, em sede de comissão, ter um consenso entre... já só somos três, entre os três partidos que aqui estamos, no sentido de alargar este prazo. Tivemos conhecimento que haverá uma proposta a princípio do Chega para um prazo de 30 dias que acompanhamos, tendo em conta a densidade da matéria e tendo em conta que ainda estamos a analisar os contributos, mas não somos de todo indiferentes a que uma série de entidades ainda nem sequer se tenham pronunciado. E, portanto, vinhamos aqui apelar a que seja possível chegar a um consenso para que os prazos que estão, nomeadamente o prazo da entrega de proposta de alteração, 19 de abril, e o prazo para o processo estar todo encerrado, 2 de maio, entendemos que é curto e vinhamos pedir um aumento deste prazo. E penso que conseguiremos, com um bom senso, chegar aqui a um consenso entre os grupos parlamentares.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alexandre Poço. Passo então, de seguida, a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Inês, para a sua intervenção.
E se isto for possível, naturalmente, informar as entidades que não responderam, que podem ainda responder.
Muito bem. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado Inês, para a sua
intervenção. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos aqui por partes, até porque os prazos que já foram aqui falados já foram adiados várias vezes. Não foram adiados nem uma, não foram adiados nem duas, já foram adiados 3 vezes. E, portanto, nós também temos que, se estamos à espera de alguns contributos, eles podem nunca chegar. Essa é a primeira. Aliás, eu alertei quando os vários grupos parlamentares apresentaram uma lista imensa de entidades a ouvir, algumas em conversas informais, outras até no grupo de trabalho, e aqui o Sr. Deputado Jorge Galveias pode confirmar, eu alertei logo para alguns, podia ser feito um pedido para ser escrito, até porque os grupos parlamentares queriam ouvir presencialmente muitas mais entidades do que aquelas que ali estavam, o que era um processo completamente insustentável, tendo em conta o número e a dimensão que estava em causa. De qualquer forma, arranjámos como alternativa essa solução de remeter para todos as entidades que foram requeridas um pedido de parecer escrito. No entanto, como eu disse, alertei de que, a priori, a larga maioria não ia responder. Pronto, essa é a primeira. Segundo ponto, o prazo para se ouvir, para remeterem os parceiros escritos já terá terminado. E, portanto, até à data, só uma das entidades, e nós estamos a falar de muito mais do que 50% das entidades não enviaram qualquer parceiro escrito, só uma entrou em contacto comigo e que já confirmei também com os serviços de que iria remeter e fez um pedido para que fosse distribuído aos grupos parlamentares, embora fosse, já tivesse ultrapassado o prazo. E, portanto, as entidades sabiam que havia um prazo para responder e, se não responderam, sabiam que já estavam fora do mesmo. No entanto, apenas uma, sabendo disso, consciente disso, entrou em contacto para expor a situação e dizer e pedir desculpa, porque ao mesmo tempo também teve a fazer um parecer escrito para a outra PPL que nós tivemos aqui a acabar de votar, a 62, e que, portanto, para conseguir dar a resposta, pediu até ao dia de hoje para, e estou a falar muito concretamente da Liga de Portugal, pediu até ao dia de hoje para poder remeter. No entanto, a doutora Helena Pires, há pouco, entrou em contacto comigo a dizer que enviaria amanhã, porque de facto não conseguiu. Eu dei a indicação de que não haveria problema, queríamos remeter aos vários parlamentares, porque esse esforço e esse contributo é muito importante para a PPL que está aqui em apreço. Agora, não podemos estar sucessivamente a adiar prazos e a esperar e alegando que é pelo número e o número de entidades a ouvir e que não enviaram ainda o parecer escrito que devemos proceder em conformidade. Não me parece que seja o modus operandi normal e adequado para a situação, tendo em conta que, a priori, é a minha interpretação da situação, que não vamos receber muitos mais pareceres escritos e, portanto, não podemos estar a adiar prazos à espera de eventuais pareceres que podem ou não chegar. Pronto, essa é a primeira. Depois, já só há a última audição é amanhã. Já não temos mais audições, que fecha com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, amanhã ao meio-dia. E, portanto, também feita a última audição, feitas os pareceres escritos, não me parece que estejamos aqui numa situação de estar outra vez a adiar pela quarta vez os prazos, ainda mais quando, se adiarmos mais uma vez, já temos um processo de especialidade maior neste grupo de trabalho, mais concretamente nesta PPL, do que os períodos do Orçamento de Estado. E, portanto, me parece um bocadinho exagerado, tendo em conta a realidade e a discussão, tendo em conta, e volto a frisar, tendo em conta que nós estamos a fechar as audições já amanhã. Eu até tinha aqui, estava aqui a abrir o prazo que nós tínhamos. Peço desculpa aqui, só para eu conseguir consultar. Portanto, nós inicialmente, o prazo para apresentações, propostas de alteração da parte dos grupos parlamentares, chegámos a ter a adiar para o dia 10. Do dia 10 adiámos para o dia 13, a pedido do grupo parlamentar do Partido Social Democrata. O grupo parlamentar do Partido Chega também reforçou o pedido. Então, alterámos todos os prazos e passou do dia 13 para o dia 19. E não parece que estejamos aqui numa situação urgente e de incapacidade de dar resposta para termos que adiar mais um mês. Volto a dizer, não parece que seja uma situação adequada que nós, inadequada e que nós não sejamos capazes de dar resposta. Até me parece que os vários grupos parlamentares já tiveram muito tempo, porque quando formos a votação da ratificação na Comissão está delineado para o dia 2 de maio, já estaremos num período de especialidade de 2 meses. Não parece que não tenha sido tempo suficiente para ir preparando as propostas de alteração e cumprir os prazos que, como eu disse, já foram adiados 3 vezes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega.
Muito obrigado. Esta PPL é bastante sensível e na nossa opinião, é de alguma irresponsabilidade prepará-la em cima do joelho. Desculpem o termo. A última audição é amanhã, vai-se meter a Páscoa e não me parece que seja razoável que ela esteja pronta nos 7 dias dados, portanto, para finalizá-la. O Chega propõe 24, 25 ou 26 de maio como data final de preparação. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Alexandre Poço quer intervir?
Não quero maçar, apenas referir que da nossa parte se solicitamos o adiamento, não é por qualquer tipo de fetiche com o calendário, é porque entendemos que ele é necessário para a conclusão dos trabalhos parlamentares. Nós, neste sentido, aquilo que vimos requerer é que estes prazos possam ser dilatados. O próprio prazo que foi dado às entidades para se pronunciarem foi de 13 dias. As entidades tiveram 13 dias para se pronunciar. Ora, temos uma entidade que não é uma entidade qualquer, neste caso o Comitê Olímpico de Portugal, que nos faz esta referência. Eu percebo, naturalmente, aquilo que diz o Sr. Deputado Francisco Diniz, ou seja, não dilatar isto para lá do razoável. Agora, também penso que o desporto, a República, a democracia, nada ficam a perder se nós, em vez de concluirmos o processo a 2 de maio, podemos concluir o processo dentro de umas semanas depois. E, portanto, é só aqui uma lógica de apelar a um bom senso. Se não existir, e se o Partido Socialista quiser, naturalmente que respeitaremos a composição parlamentar desta Casa, em que uma maioria, mesmo não sendo critério de razão, será sempre o critério de decisão. E, portanto, mesmo que nós não concordemos com a razão, teremos de nos conformar com a decisão.
Muito bem, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Diniz, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que foi muito claro relativamente àquilo que é a interpretação que eu faço desta situação toda. Percebo que quanto mais tempo fosse, mais tempo daria para trabalhar eventuais propostas. Eu também não sei, porque tendo em conta as audições que foram feitas ultimamente, que foram claríssimas, só acabaram por cimentar aquilo que já eram posições quase unânimes à volta da PPL que aqui estava em causa. Aliás, as respostas centraram-se muito na discussão do consumo de álcool, pouco mais do que isso, e deduzo também que amanhã o Sr. Secretário de Estado vai ser confrontado com as mesmas questões que têm sido sucessivamente repetidas ao longo das várias, e o Sr. Deputado Jorge Galvez acena com a cabeça, portanto, vai ser exatamente uma réplica daquilo que foi feito nas últimas audições e que provavelmente até vamos ter as mesmas respostas e a mesma clarificação da situação. E, portanto, não me parece que os diversos grupos parlamentares não tenham tido tempo suficiente para, durante todo este tempo, num período de especialidade, como eu disse, que vai terminar com quase 2 meses, para preparar as suas propostas de alteração. E, portanto, lá está o Sr. Deputado Alexandre Poço, falou no período de razoabilidade. Eu tenho que utilizar a expressão dele, porque parece-me que deixa de ser razoável estarmos a adiar pela quarta vez os prazos que estavam definidos. Aliás, razoável foi, parece-me, o adiamento dos prazos anteriores. Como acabei aqui de falar, 10 para 13, 13 para 19, eu percebo que se mete a Sexta-feira Santa, mete-se o fim de semana, etc. E aqui não se vai dar resposta ao trabalho que ainda está para ultimar. No entanto, parece-me que também não vão iniciar esse trabalho durante esta semana, apenas. Nem vão iniciar apenas no próximo mês. Acho que é um trabalho que tem vindo a ser feito ao longo do último mês e meio. É só para clarificar, mas acho que também já fui suficientemente claro com a posição do Partido Socialista.
Muito bem, parece não haver acordo, não sei se alguém quer intervir. Não se pode partir o tempo ao meio. Deixo uma pergunta aqui ao Partido Socialista. Não se pode ajustar o tempo para um valor intermédio? Não? Pronto.
Sr. Deputada, o PSD, não, nós não vamos rastejar no chão da Comissão. Nós pedimos, nós pedimos mais prazo. Não há mais prazo, é o prazo que está. Não,
quem está a rastejar era eu, mas era para ver se havia um consenso, mas já vi que não há. Pronto.
Se não há consenso...
Não há consenso, ficam os prazos.
Manda a maioria, não é critério de razão, é decisão. Pronto.
Muito bem. Não havendo consenso, o prazo mantém-se no previamente estipulado. Mais alguém se quer inscrever para outro assunto? Não havendo outros assuntos, dou por encerrada esta sessão. E a reunião da Comissão? Não? Sim, mas tem que se falar com ele. Tem o Presidente.
Não, manda.
Não, não.
Há uma reunião amanhã. Urgente.
E qual é que é a hora? Porque eu não posso. Tenho cá o Ministro da Saúde.
14 horas. Ao meio-dia, o Grupo de Trabalho de Desporto e o Secretário de Estado.
Então, amanhã haverá tal reunião.
Não, Catarina?
Não é? Não, é que nós não conhecíamos o texto de fusão. O texto de fusão não deu entrada Nana. Dou por encerrada esta reunião.